Conversando com o Especialista.
E o nosso bate-papo é sobre cardiologia. Vamos falar agora sobre arritmias cardíacas e também o uso e indicação do marca-passo. É a nossa convidada para esse bate-papo, Lenise de Paula, médica cardiologista e também arritmologista. Bom dia, prazer recebê-la de novo aqui.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Excélsio. Eu gostaria de agradecer pelo convite, para mim é uma honra.
Pois é, então falar de arritmia cardíaca é um dos problemas, o quadro das doenças do coração. Então, quais são os sintomas, Lenise?
Olha, pode variar desde uma simples palpitação, uma tontura leve, um mal-estar no peito, até mesmo um quadro de uma crise convulsiva, uma parada cardiorrespiratória. Então, existem arritmias que tanto podem ser simples, benignas, mas existem arritmias malignas que podem levar à morte súbita.
Agora, é um problema grave ou tem pessoas ainda que não levam muito em consideração? Sentem aquela palpitação, aquele tremor no coração e acham que, bom, é tranquilo, não tem o que se preocupar.
É, a arritmia, ela tanto pode ser muito simples, né? Como eu acabei de dizer, umas extrassístoles que são frequentes e muito comuns, mas tem pessoas que não prestam atenção no que está acontecendo no seu organismo e às vezes está cursando com uma fibrilação atrial, por exemplo, que pode levar à formação de coágulo dentro do coração e esse coágulo pode sair do coração, migrar e parar no cérebro. E é uma das principais causas de acidente vascular cerebral.
E da morte súbita, podemos dizer também que há uma relação desse problema, arritmia cardíaca, com esse tipo de morte?
Sim, embora ela seja rara, mas ela tem uma reação que é catastrófica, tanto para a sociedade como para aquela família que perdeu um ente geralmente jovem. A morte súbita tem uma relação direta com as arritmias ventriculares, tipo taquicardia ventricular, fibrilação ventricular. Um coração normal, normalmente, não faz esse tipo de arritmia. Então, quase sempre existe um componente morfológico, existe uma patologia de base que tem que ser investigada e que pode ser prevenida.
A arritmia é a forma, digamos assim, o fluxo da batida do coração, então pode ser para mais ou para menos?
Isso. Quando nós falamos de arritmia, nós estamos dizendo que o coração está batendo ou muito rápido, ou muito lento, ou ele está fora do compasso normal.
Ou seja, essa frequência do ritmo.
Como isso. É que tá? Geralmente o coração ele tem que ser rítmico, ele tem que bater bem compassado, bem regular. O coração que bate irregular, ele está numa arritmia. Ou ele, se ele tiver muito disparado, uma frequência acima de 100 batimentos por minuto em repouso, isso já é um tipo de arritmia. E se ele está muito lento, no caso de um adulto jovem, abaixo de 50, abaixo de 60 batimentos por minuto, já é uma bradicardia, que é um tipo de arritmia.
Qual o maior risco, ou seja, qual o maior perigo? Aquele coração que acelera ou aquele que bate pouquinho?
Nenhum dos dois presta.
Oh, meu Deus.
Por quê? A bradiarritmia pode predispor para que ocorra uma fibrilação ventricular. Né?
Vamos
então,
explicar isso aqui,
vamos
trocando
explicar.
Em miúdos.
Trocando em miúdos. Um indivíduo que tenha uma doença, uma miocardiopatia avançada, tipo uma doença de Chagas, que está com uma frequência muito baixa e que o médico diz para ele, olha, o seu caso é de implante de marca-passo. E esse indivíduo se nega a implantar um marca-passo com medo. Aí o que pode acontecer? Ele pode fibrilar. Essa bradicardia, que é o coração muito lento, essa bradicardia faz com que o coração apresente focos de taquicardia. Então, o que mata, o que leva à morte súbita é a taquicardia ventricular, é a fibrilação ventricular.
Tá, então é preciso estar atento. Vamos saber, então, como é feito o diagnóstico. Qual pessoa tem a indicação? Como é que ela vai saber se ela tem ou não a indicação? E se tem, onde até mesmo no setor público ela pode ser encaminhada para fazer o uso do marca-passo. E a doutora Lenise gosta muito desse tema, especialista em marca-passo, e vai trazer as últimas informações para a gente. Antes tem a Maria, está no bairro da Lapinha, e tem uma pergunta a fazer. Oi, Maria, bom dia.
Bom dia, eu sou Maria Quitéria.
Só
já
dúvida, Maria.
Já sou ouvinte daí há muitos anos, sempre estou dando um testemunho.
Sim.
Entendeu? Eu sou portadora do câncer, tive no fígado e no intestino. E Eu estou tendo um probleminha de arritmia cardíaca. O meu coração acelera, parece que vai sair pela boca. Eu sinto mal-estar, tontice e, além disso, a pressão vai 15 por 8. Que minha pressão normal é 7 por 6, por 5, e eu fico normal. Aí eu queria saber da doutora, há ao risco de eu ter outro câncer, como ela fala aí, em coração?
Tá. A Maria, nós tivemos a entrevista anterior, né, que o doutor Marcos falou exatamente sobre essa questão do câncer, e agora nós estamos falando sobre taquicardia, que também está no tema, já que ela falou que o coração parece que vai sair pela boca. Que sintoma é esse?
Essa sensação de que o coração vai sair pela boca, Maria Quitéria, quer dizer que seu coração, de vez em quando, ele tem uma taquicardia, é quando a frequência está acima do normal. Uma coisa que pode fazer você melhorar de imediato é você trabalhar a respiração. Enche o peito de ar, prenda, vá soltando devagar, beba água gelada, provocar o vômito, passar água gelada no rosto. Isso que eu estou lhe ensinando são manobras vagais que fazem com que melhore a arritmia. Agora, não quer dizer que essa taquicardia tenha relação com o câncer. Entendeu? São problemas diferentes, mas o fato de você ter tido o câncer pode ter lhe causado ansiedade. E a ansiedade é uma das principais causas de taquicardia.
Agora, esse controle, né, falamos aqui medidas simples, imagina, lavar o rosto, respirar profundamente, pode controlar essa taquicardia. Agora, quando é que o marca-passo vai ser indicado? Para que pacientes?
Os pacientes que cursam com bradicardia severa. Então, você olha o seu pulso, uma medida simples. Em casa, a gente mesmo pode olhar o nosso pulso. Se o coração está muito lento, com uma frequência abaixo de 60 batimentos por minuto, ou menos que isso ainda, abaixo de 50, com 40, 30, o paciente cursando com tontura, sensação de desmaio, essa é uma das principais indicações do implante de marca-passo. Claro que existem outras, como a insuficiência cardíaca congestiva, a cardiomiopatia hipertrófica e os pacientes que cursam com taquicardia grave. Existe um marca-passo específico que se chama cardiovessor desfibrilador implantável, que é um marca-passo que, além de tratar uma bradicardia, que é o coração lento, quando o coração dispara, ele dá um choque e tira da taquicardia. E ele pode salvar a vida, porque ele tira o paciente de uma parada cardíaca.
Hoje, onde, quais são os centros de referência que temos na rede pública para o atendimento das pessoas com problemas no coração, entre eles a questão da arritmia cardíaca?
Principalmente o Hospital Ana Nery, o Hospital Santa Isabel, e eu sei também que no Hospital Português faz-se também alguns implantes pelo SUS de marca-passo.
Tem-se a ideia, acredito que não correta, de que apenas as pessoas na terceira idade sofrem problemas cardíacos e arritmias. É um problema que pode acometer qualquer idade, inclusive atletas pode ter esse problema, né?
Muito bem colocado, Patrícia. Além da... não só o idoso tem arritmia, embora ela seja... tenha uma prevalência e uma incidência maior na idade adulta e nos idosos, mas ela pode acometer desde o bebê até uma pessoa com a faixa etária acima de 100 anos de idade. No atleta, o atleta de elite em especial, ele deve fazer o controle periodicamente a cada 3 meses, porque ele é submetido a uma situação de estresse muito grande e o coração no esforço, ele tem uma resposta diferente do coração em repouso. Então, ele tanto pode desencadear, ter arritmias simples, como ele pode ter uma arritmia grave e ter uma morte súbita no campo. Então, é necessária essa estratificação de risco de morte súbita, que é feita com o cardiologista para a prevenção desse tipo de evento.
Agora, e qual vai ser a prevenção? Claro que hábitos saudáveis, atividade física, boa alimentação, aquilo que a gente sempre fala, para a saúde como um todo, não só para o problema do coração. Mas algo específico que possa prevenir as doenças as arritmias?
Com certeza. O fato de nós evitarmos os anabolizantes, que estão muito em moda e que todo mundo diz que é muito bom, é bom para a aparência, mas você ganha, o preço que você paga por essa aparência cheia de músculos é muito alto. Evitar o uso de anabolizantes, evitar o uso de estimulantes, tais como alimentos... a Coca-Cola, Pepsi-Cola, chocolate, chá preto, chá mate, chá verde, são todos estimulantes que podem levar a taquiarritmias, mesmo no coração estruturalmente normal.
E esses produtos também, falamos aqui de café, mas tem também alguns estimulantes à base de guaraná, hipertônicos, que alguns atletas até tomam, até crianças, já vi tomando, né? Tem algumas marcas aí no mercado que você toma e sente, inclusive eu ouvi de uma mãe falando isso com uma criança num colégio próximo, inclusive aqui dessa área do Garcia, que desmaiou numa atividade física porque tomava como líquido e vinha isso na lancheira, um desses produtos. E a criança tomou e correu na atividade física e teve quase uma parada. É muito complicado, né?
Totalmente contraindicado. Os estimulantes, o guaraná em pó, gente, embora ele seja natural, mas ele é altamente estimulante. Ele leva a irritabilidade, insônia e todo tipo de arritmia. Ele deve ser evitado. Não quer dizer que todo produto natural não tenha efeitos colaterais.
Algumas medicações também podem acelerar ou diminuir os batimentos cardíacos.
Sim, principalmente os medicamentos para a base de anfetamina, de hormônios da tireoide, muitas fórmulas loucas que muita gente usa para emagrecer, são altamente arritmogênicas, devem ser evitadas.
Tratamento para asma, corticoide é outro risco também, doutor?
O corticoide, ele pode aumentar a pressão, indiretamente pode aumentar o coração a longo prazo. Mas, principalmente, os broncodilatadores,
isso,
eles têm um efeito arritmogênico.
Aquelas gotinhas que coloca até mesmo na nebulização. Parece inofensivo.
Mas não é nada de inofensivo. Se você usar uma superdosagem, pode levar uma parada cardiorrespiratória, os broncodilatadores em dose elevada.
Marinalva está no bairro de Paripe. Tem uma dúvida, Marinalva? Bom dia.
Bom dia, tudo bem? Parabéns pelo programa, pela riqueza da explicação, da demonstração de carinho que vocês têm pelos pacientes do mundo da Bahia. Olha, é Marivalda de Paripe. Eu queria só saber assim um pouquinho. Meu filho teve assim um...
Marinalva, você pode baixar só um pouquinho o volume do seu rádio, tá bom?
Pronto. Baixei.
Pronto.
Meu filho teve assim uma arritmia, a gente não sabe dizer como. Hoje ele toma um medicamento, mas quando deu, ele ficou assim, o coração palpitava assim extremamente, e ele ficou com os lábios todos roxos, as mãos e os pés. A gente levou ele imediatamente para o hospital do subúrbio, mas o médico disse que se ele levasse um décimo de segundo para ser atendido, ele poderia vir a óbito. Então, como a doutora falou aí, dois ou foi três tipos que eu estou aqui conversando, mas estou ouvindo, de arritmia, eu gostaria assim, hoje ele é acompanhado com uma arritmologista do Ana Nery. Aí eu gostaria de saber qual o perigo que ele passou e qual o tipo da arritmia que ele tem. Bom dia, Deus abençoe vocês e grandiosamente mesmo, de todo o coração.
Bom dia, Marivalda. Olha, é possível que... Quantos anos tem o seu filho? Se ele for uma criança ou adolescente, quase sempre nessa faixa etária, a arritmia mais frequente é a taquicardia supraventricular. Esse é um tipo de foco de arritmia congênito. A pessoa já nasce com ela, mas à medida que vai crescendo, na época da correria, quando começa a praticar esporte, essa arritmia se torna mais frequente. Se for uma síndrome de Wolff-Parkinson-White, associada a uma fibrilação atrial, que são tipos de arritmias que acometem mais frequentemente nessa faixa etária, quando associada à fibrilação atrial, aí pode ser grave. Mas se for somente uma taquicardia supraventricular, ela assusta muito, dá a sensação de desmaio, mas não mata. E se for mesmo uma taquicardia supraventricular, ele pode ser curado através de um procedimento chamado ablação por radiofrequência, que é feito pelo cateterismo cardíaco.
Agora, para ajudar também, né, a manter esses níveis ideais, para ajudar a regularizar a frequência cardíaca, está aí o marca-passo, o grande aliado de alguns cardiologistas especializados nessa área. Fala um pouquinho dele e como adquirir.
O marca-passo é um dispositivo inteligente, implantável, que ele foi idealizado para o tratamento inicialmente das bradicardias. Quando o coração está muito devagar, ele estimula o coração para que o coração bata mais rápido. ele é fisiológico. Então, o que é que ele faz? Se a pessoa subir uma ladeira, uma escada, ele acelera. Se a pessoa está dançando, ele acelera. Se a pessoa está dormindo, ele bate mais devagar. Esse tipo de frequência somos nós que programamos, o estimulista ou a ritmologista. Mas existem também os marcapassos anti-taquicardia, como já falei, o cardioversor desfibrilador implantável, que foi idealizado para o tratamento de taquiarritmias graves que podem levar à morte súbita, tais como fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. Existe ainda um terceiro tipo de marcapasso, o ressincronizador cardíaco, que além de fazer tudo isso, ele serve para o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva. Mas nós temos muitos avanços na área de marcapasso. Então, não existe ainda no Brasil, mas já está para chegar. Então, o marcapasso que é subcutâneo, o desfibrilador cardíaco subcutâneo, que não tem um eletrodo que fica dentro do coração. Existe um marcapasso que é do tamanho de uma cápsula, que ele é colocado através do cateterismo cardíaco e que a bateria é recarregável através de um aparelho que a gente coloca no tórax. Então, tem muitos avanços na nossa área e isso tem sido muito bom e a qualidade de vida do paciente tem melhorado cada vez mais através desses dispositivos.
Que bom, né? Vamos então, a última pergunta é que da Luísa, lá do bairro da Pituba. Oi, Luísa, bom dia. Está na linha ainda aguardando, alô?
Bom dia, sua Patrícia, dúvida. Bom dia, doutora, bom dia a todos. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta, porque a minha família toda tem cardiopatia. E recentemente o meu pai estava assim com baixo, como é que se diz? Os cardíacos, como é? Baixo. Aí ele foi para o cardiologista e indicou a colocação de marcapasso. Agora quero perguntar à doutora se... esse marcapasso é indicado até para pessoa de mais de 83 anos, não sei o quê, se é indicado, se não tem alguma complicação, entendeu? E o risco que corre, é isso que eu queria saber dela. Muito obrigada, bom dia a todos.
Obrigada, Luísa.
Luísa, o paciente que mais se beneficia com o implante do marcapasso é principalmente o idoso. É o paciente como seu pai. O risco é muito pequeno em relação às vantagens que ele vai obter através desse dispositivo. A qualidade de vida dele vai ser muito melhor, a anestesia é local, é um procedimento relativamente simples, ele tem que ter um repouso relativo durante o primeiro mês pós-implante. É só vantagem de colocar. Eu acho que ele não deve ter medo de implantar esse marcapasso, porque você vai perceber que ele vai melhorar em muito com relação ao cansaço, à tontura, o mal-estar, a falta de ar, o inchaço nos pés, e vai permitir que ele possa usar anestesia geral e fazer o uso de vários medicamentos que, com bradicardia, ele não poderá usar.
Então, se tem alguém pensando assim, ah, mas já está muito idoso, não vale mais a pena fazer essa cirurgia, colocar esse dispositivo, o que, que a gente pode dizer?
Coloque, você só, não só vale a pena como deve. Eu já implantei marcapasso numa paciente de 100 anos de idade. Lúcida, bem orientada, ela brigou muito porque ela me dizia, eu já vou morrer, para que que vai colocar? Eu disse, não, mas a senhora está bem, a senhora ainda pode viver muito. Ela ainda viveu 5 anos. Então, se eu tivesse um pai, uma mãe que tivesse nessa idade e precisasse de marcapasso, seguramente eu indicaria como eu indiquei. E essa senhora só morreu porque engoliu um osso de galinha. Ela não morreu por causa do coração. Então, significa que vale a pena, é um investimento que compensa.
E um investimento que pode ser feito também no setor público,
exatamente,
na verdade, né?
Exatamente.
O SUS faz todo o procedimento. Mais uma vez, a gente agradece a Lenise de Paula, cardiologista, que esteve aqui com a gente batendo papo hoje sobre marcapasso. Obrigada.
Eu é que agradeço a você e a todos os ouvintes da Rádio Excélsio.
Obrigado também a todos os nossos ouvintes que fizeram com a gente o nosso programa, a toda a nossa equipe. O Saúde no Ar de hoje fica por aqui. Amanhã voltamos com muito mais. Até lá.
Excélsior Notícias.